Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ouvindo a 106.9 nesse sábado. Está começando mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania, aqui na Unijuí FM. Eu sou Daiana Dalros, acadêmica do curso de jornalismo da Unijuí. Nesse 7 de abril, transcorre o Dia do Jornalista e, para comemorar a passagem desta data, o programa de hoje traz um bate-papo com a professora dos cursos de comunicação social da Unijuí, Lara Nazi, que nos fala sobre as relações entre as áreas do jornalismo e da cidadania. Acompanhe também as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Coreia do Norte realiza a abertura da Consulta Popular 2018-2019. Na última terça-feira, 3 de abril, tiveram início as atividades anuais do Conselho Regional de Desenvolvimento Noroeste Colonial, Coreia do Norte. A primeira Assembleia Regional do ano foi sediada pelo Centro de Eventos da Unijuí, no campus Ijuí. Na pauta do encontro, a prestação de contas da gestão anterior, a eleição da diretoria executiva para o período 2018-2020, tendo à frente Nelson Tezen, e a abertura do processo da consulta popular 2018-2019. Para tanto, foram apresentadas as diretrizes e os temas definidos como prioritários no Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional. Houve ainda a escolha da comissão regional, que deve coordenar o processo, composta por representantes da sociedade civil, de órgãos públicos e do próprio CURED. Nos próximos dias, serão realizadas reuniões setoriais e assembleias municipais para definir as demandas mais urgentes. O processo de votação da Consulta Popular 2018 será realizado nos dias 26, 27 e 28 de junho. Podem votar os cidadãos que possuírem título de eleitor pelo site www.consultapopular.rs.gov.br, pelo aplicativo Consulta Popular ou por SMS. Cursos de Jornalismo e Publicidade lançam novos laboratórios. Nesta quinta-feira, 5 de abril, os cursos de Comunicação Social da Unijuí, com o apoio da Agência Experimental Usina de Ideias, promoveram a cerimônia de inauguração de novos espaços para os laboratórios de áudio, vídeo e fotografia e para a Usina de Ideias, no prédio da Comunicação. A programação contou com uma mostra cultural de fotos, vídeos, produções acadêmicas, espaço de descontração com música e teve como ápice atividades de interação conduzidas por egressos da universidade, pensadas com o objetivo de aproximar o aluno da realidade do mercado.
Boletim Rádio Web.
Um levantamento produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apontou que houve redução na taxa de desocupação no Brasil durante o último trimestre de 2017. Em comparação com o primeiro trimestre do mesmo ano, a redução média variou de 3 a 5% entre três grupos em especial. A economista do IPEA, Maria Andréa Lameiras, aponta dois destes grupos em que houve redução da desocupação.
Ela foi um pouco mais significativa no conjunto dos trabalhadores mais jovens, né, de 18 a 24 anos, e naqueles com escolaridade mediana, que foram justamente os dois grupos que mais sofreram com a crise. É nesse momento de retomada, eles também estão mostrando uma recuperação um pouco maior do que as dos demais grupos, apesar de que a recuperação ela ocorreu de maneira disseminada em todos os grupos.
As mulheres também formam a terceira parcela que mais teve redução na taxa de desocupação. Por outra parte, a economista Maria Andréa Lameiras, do IPEA, também elenca motivos que podem ter contribuído para que estes grupos tenham sido mais afetados pelo avanço do desemprego.
Quantidade e experiência. Os trabalhadores mais novos são os que têm as menores experiências, então no momento que você decide demitir, você acaba demitindo essas pessoas menos experientes, e também as de baixa escolaridade, porque é caro você qualificar uma mão de obra.
Segundo o IPEA, durante 2017, a redução da taxa de desocupação foi contínua, se ampliando no último trimestre até por conta das contratações tradicionais do período de fim de ano. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Brião.
Levar qualidade de vida às pessoas idosas e promover o envelhecimento saudável e ativo da população. Esse é o objetivo da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. A ação, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, foi lançada pelo Ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. A estratégia tem foco nos idosos inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal.
Essa estratégia faz parte de uma política nacional que envolve o Ministério da Saúde, Educação, Cultura, tem que envolver até a área das cidades, né? O Brasil tem que se tornar gradualmente um país que atenda essa população crescente de idosos, que tem necessidades especiais, que tem problemas que têm que ser resolvidos urgentemente. Então é um caminho, né, para trabalhar com os municípios e estabelecer uma rota.
O Brasil tem hoje 29 milhões e 600 mil idosos, sendo que 6 milhões deles estão no Cadastro Único. Ao aderir à estratégia, estados e municípios assumem o compromisso de garantir o direito dos idosos e desenvolver ações voltadas a essa população. Segundo o secretário nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano do Ministério do Desenvolvimento Social, Alin Girardi, a estratégia é um reconhecimento para os municípios que têm atividades voltadas para as pessoas com mais de 60 anos.
As ações voltadas aos idosos serão acompanhadas pelos conselhos municipais e pela sociedade. Para chegar até isso, nós temos nos municípios a elaboração de diagnósticos sobre os idosos, de planos para os idosos, aprovação desse plano como lei na Câmara de Vereadores, a sanção do prefeito e, a partir daí, o desencadeamento de ações.
Ponte Nova, em Minas Gerais, foi o primeiro município a assinar a adesão à Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa no evento de lançamento. A cidade desenvolveu o projeto piloto da Estratégia Nacional em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e a Universidade Federal de Viçosa. Segundo o prefeito Wagner Mou Guimarães, a experiência foi uma oportunidade de ver a importância do investimento na pessoa idosa e de reativar o Conselho do Idoso.
O Conselho do Idoso, ele precisa ter voz de verdade. Criamos um espaço de cidadania, um espaço de fortalecimento, de empoderamento dos conselhos, para que esse conselho possa ajudar a administração a efetivar essas políticas públicas do idoso.
Reportagem Pamela Santos.
O Dia do Jornalista é comemorado anualmente em 7 de abril. A data foi criada pela Associação Brasileira de Imprensa como uma homenagem a Giovanni Battista Badaró, importante personalidade na luta pelo fim da monarquia portuguesa e consequente independência do Brasil, assassinado em 1830. Foi só em 1931, 100 anos depois do acontecimento, que surgiu a homenagem e o dia 7 de abril passou a ser Dia do Jornalista. Foi também no 7 de abril que a Associação Brasileira de Imprensa foi fundada, em 1908, com o objetivo de assegurar os direitos do jornalista. Seja nas mídias tradicionais ou nas digitais, o jornalista deve sempre trabalhar tendo como base a imparcialidade e fontes de informação confiáveis. Esta é a temática que trazemos ao programa de hoje. A professora Lara Nazi, mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos, egressa e professora dos cursos de Comunicação Social da Unijuí, nos fala sobre a relação entre jornalismo e cidadania.
Então, bom dia, professora Lara. Muito obrigada por ter aceito esse nosso convite para participar da programação do Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, Dayana. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade.
Então, professora, como que o jornalismo pode ser um instrumento de cidadania nos dias de hoje? Quais que são as responsabilidades do profissional de comunicação para que realmente os cidadãos tenham os seus direitos garantidos?
Então, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, que é um documento que vai guiar, né, a prática dos jornalistas, o primeiro artigo desse código diz justamente que os jornalistas brasileiros, então, né, ou esse código tem como base o direito fundamental do cidadão à informação, que abrange seu direito de informar, de ser informado e de ter acesso à informação. Então, aqui já na abertura do nosso código, eu acho que tem uma questão bem presente da cidadania, né? Se a gente entender a cidadania como o direito a ter direitos, o direito à comunicação e à informação de interesse público é um direito fundamental, né? E é algo, então, necessário para a condição de cidadania. Ainda, né, no Código de Ética aqui, né, o segundo artigo já vai dizer o acesso à informação de interesse público é um direito fundamental. Então, o jornalismo, né, e os jornalistas, então, por isso em sua prática, precisam informar, né, e construir, então, as narrativas jornalísticas, nas notícias, reportagens, atentando para as questões que são de interesse público, né. A própria ideia de interesse público, ela é um dos critérios de noticiabilidade, né, do que pode tornar um fato relevante para ser notícia, mas os próprios autores que trabalham com esses critérios, como o Mauro Wolff, que é um português, vai dizer assim que é um critério muito subjetivo, porque o que eu penso que é de interesse público é o que eu estou pensando que é de interesse público, talvez seja mais meu interesse do que do público. Então, é um desafio para os jornalistas tentar produzir, né, conteúdo que seja de interesse público. Então, acho que precisa se atentar, sim, para questões sociais, para questões relativas às dinâmicas da sociedade, para questões de direitos, por exemplo, que vão ajudar as pessoas a entenderem quais são seus direitos, quais são as reivindicações que elas podem fazer, para questões relacionadas à economia, à política, à cultura, às questões da vida social. Né? O jornalismo ou a comunicação, eles devem ser o modo pelo qual a sociedade conversa com a própria sociedade. Então, a gente precisa estar atento aos temas que podem fazer a sociedade se entender melhor, né, enquanto ela mesma, e que os indivíduos, os cidadãos, né, individuais ou até coletivamente, assim, possam entender quais são os seus direitos. E isso o jornalismo pode ajudar muito, né, informando, dialogando, tentando construir essa conversa, digamos assim.
E nessa conversa com a sociedade, por vezes se diz que o jornalismo realiza um agendamento dos temas relacionados à cidadania que vão ser discutidos. Então, é possível que a gente defenda uma redemocratização dos meios e, simultaneamente, enfrente as pressões do capitalismo, do mercado?
Então, uma questão bem interessante, assim, que dá para a gente pensar em bastante coisas, né? Hoje é um dia propício, o dia do jornalista, para a gente pensar sobre isso. Tem um chileno que é um sociólogo, que é o Manuel Garreton, que ele fala que cidadania é reivindicação e o reconhecimento de direitos e deveres de um sujeito frente a um poder. Mas aí ele diz também que no mundo em que a gente vive hoje são várias as fontes de poder, então há diversos modos de ser sujeito, digamos assim, né, diante de diversos focos de poder. E muitas vezes os próprios meios de comunicação são vistos como um desses focos de poder. Então a gente vai ver, por exemplo, diversas reivindicações, né, de movimentos sociais, de pessoas, né, às vezes contra os meios de comunicação, né, dizendo que alguns temas que deveriam ser pautados não são, né, aí vão questionar a linha editorial, as escolhas, né. O jornalismo, a rigor, conta o que acontece, e acontecem muitas coisas todos os dias, então há uma seleção do que acontece e será noticiado por determinado veículo de comunicação, e muitas coisas acabam ficando fora disso, então isso depende da linha editorial e às vezes inclusive dos interesses econômicos, né, então tem anunciantes para os veículos de comunicação, né, isso acaba definindo muito às vezes o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Né, um veículo, não, em geral, não vai dizer algo contra um de seus anunciantes, mesmo que poderia ser notícia. Então, para pensar como isso poderia ser diferente, né, tem uma pesquisadora argentina, que é a Maria Cristina Mata, que ela fala em cidadania comunicativa. E aí a Mata vai observar que com essas novas possibilidades que se abre com a internet, isso potencializa coisas que já eram feitas antes por pessoas e por grupos sociais, de fazer um jornalzinho do bairro, de fazer uma rádio post, e aí na internet tem possibilidades de ter mais alcance esse tipo de comunicação produzida pelos sujeitos comunicantes, que não são os meios de comunicação. Então, acho que essa é uma maneira, assim, de se pensar em meios de comunicação independentes, que pode ser feitos por jornalistas, por exemplo, né? E tem muitos exemplos, assim, tipo, tem uma agência de jornalismo, que é a Agência Pública, que é uma agência de jornalismo independente. Ela surgiu de pessoas que trabalharam por muitos anos em veículos de imprensa tradicionais, em revistas especialmente, né? São duas editoras, elas trabalharam em revistas, se cansaram em algum momento e pensaram, queremos criar um veículo independente, que não tenha anunciantes. Então, eles fazem financiamento coletivo e eles participam de editais, então, de projetos sociais para conseguir viabilizar, então, financeiramente a sua produção, né? O custo, então, para pagar os jornalistas, né? E todos os custos mais que um produto de comunicação mesmo online tem. Então, essa é uma possibilidade, o jornalismo independente e outras pessoas produzindo suas próprias narrativas. Daí eu volto para o nosso código de ética, né? Que diz lá que entende o direito fundamental do cidadão à informação, que abrange seu direito de informar, de ser informado e de ter acesso à informação. Então, os próprios jornalistas e seu código de ética entendem que os cidadãos têm o direito de informar. Então, acho que o jornalismo pode reconhecer a mídia alternativa e as maneiras como os outros sujeitos encontram de comunicar. Tem uma diferença entre o que é jornalismo e o que não é, mas a gente está, né, no que se diz de sociedade da informação, em que há muitas narrativas, muitas disputas, as pessoas têm todo o direito de discordar do que os meios de comunicação dizem e dizer o que elas pensam em outros locais, né? E acho que isso, inclusive, faz bem ao jornalismo para, em alguns momentos, ter que se repensar e fazer melhor jornalismo.
Mas assim como o jornalista tem o seu código específico de ética, também a população deve tomar algumas medidas, algumas precauções para manter essa ética, né, professora? Te pergunto, então, como professora dessa área, também como profissional, sobre essa questão da interatividade. Qual que é a postura que o cidadão deve ter?
Ah, essa é uma questão bastante importante, assim, bem em pauta, porque a gente está vendo agora, né, pelos meios de comunicação, todos esses escândalos que aconteceram, que acabaram influenciando resultados eleitorais, tanto nas eleições dos Estados Unidos quanto no Brexit, por espionagem, então, e roubo de dados de usuários de mídias digitais como o Facebook para tentar influenciar resultados, né, de votações e coisas assim. O que isso tem a ver com jornalismo? Bom, tem tudo a ver, né? Porque a gente está vivendo um momento assim, bastante... Depois de 2016, isso ficou mais evidente, em que tem essa proliferação do que se chama de notícias falsas, né? Ou fake news, né? Como quer que se chame. Em 2016, a Organização de Dicionários Oxford escolheu como palavra do ano pós-verdade, né, que foi como um assessor do Trump se referiu, né, quando questionado por uma notícia falsa, então, né, é pós-verdade. E aí, que quer dizer um vale-tudo, né, do tipo assim, não tem mais verdade. O conceito de verdade, né, de fato, não, também, assim, a gente não pode dizer que tem uma verdade ali fora e a gente vai buscar ela, né. A gente no jornalismo não tem como chegar à verdade como em nenhuma outra área, não existe uma verdade una e universal. O que o jornalismo faz é apurar para buscar reduzir as incertezas, né, e aí ter o mais próximo da verdade que seja possível. Só que existem muitas pessoas e organizações mal intencionadas, né, que já entenderam como é que funciona a linguagem jornalística, e aí eles escrevem parecido e criam sites que parecem os sites jornalísticos para lançar boatos, né? E a boataria tem mostrado que dá muito efeito, né? Como a gente tem visto agora nesses escândalos que vêm à tona, que acabaram influenciando como de democracias, né? Do tipo, em processos democráticos acabaram sendo influenciados por isso. Então, não são os jornalistas que estão ali fazendo notícias falsas, né? Mas os cidadãos precisam aprender, assim, um pouco melhor a distinguir entre o que é verdadeiro ou não. Então, agora tem havido agências de checagem, né, para dizer se o que está circulando tem fundo real ou não tem. Os próprios meios de comunicação estão construindo as suas agências de checagem, né, tem algumas que são só agência de checagem, que é Lupa, tem outra que é Aos Fatos. Inclusive, dia 2 de abril agora foi o Dia Internacional de Checagem de Fatos, né? Tem uma organização que é Fact Checking Day, que inclusive faz aulas para serem feitas em escolas, para as pessoas aprenderem a entender quando uma notícia é verdadeira e quando é falsa. É muito ruim colocar nesses termos, notícia verdadeira e notícia falsa, porque eu poderia dizer que uma notícia que eu discordo seja falsa. Tá? O que a gente precisa tentar entender é assim, se foram adotados critérios de apuração, se tem alguma pesquisa que embase aquilo que está sendo dito, se tem uma fonte especializada, né? Então, algumas dicas, assim, até para os ouvintes, né? Quando vem uma matéria que diz assim, ó, pesquisadores afirmam que... sei lá, tá? Alguma coisa. Pesquisadores afirmam que alguma coisa. E a matéria não cita nenhum pesquisador, tende a ser uma notícia falsa, né? Ou tende a ser, digamos assim, tipo, a pessoa quer dizer aquilo. E aí ela não pode dizer por ela própria, ela atribui a pesquisadores aleatoriamente e não diz nenhum pesquisador, porque talvez nenhum pesquisador diria isso. Então, quando isso acontece, é quase certo que não se trata, assim, de uma notícia que teve um processo de apuração, né, de edição. Tem sites que usam, assim, o layout de sites jornalísticos, né? Então, às vezes, tem uma matéria que parece que é do G1, mas se a gente olha lá, o endereço é outra coisa, né? E daí a gente acaba vendo no Facebook e acaba compartilhando. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Abrir antes de compartilhar, ler, ver se aquele conteúdo tem fontes, tem como ser verificável. Essa é uma chave. Tem como verificar aquela informação? Se tem como verificar, ela tende a ser verdadeira. Se não tem como verificar, ela tende a ser falsa. Se o jornalista não me diz no texto qual é a fonte que ele usou, eu não tenho como verificar. Então, ser verificável é fundamental. E aí as pessoas cuidarem com o que elas replicam, porque se a gente está falando em cidadania, em direitos e deveres, os cidadãos também têm responsabilidade sobre o que eles difundem, porque à medida em que eles estão nas redes sociais, nas mídias digitais, eles também estão propagando informação para os seus amigos, por exemplo, para os seus familiares. E se eles estão propagando notícias falsas geradas por outros, eles também têm responsabilidade por isso, né? Nós temos responsabilidade com o que a gente compartilha. Então, por isso, é preciso estar atento e verificar, assim, né, se tem. Então, essas são algumas dicas básicas. Se disser pesquisadores, não disser quem é falso, se o endereço é diferente do que o site original é falso. E aí, claro, que sempre vale visitar os sites mesmo que as pessoas preferem, pelos quais as pessoas preferem se informar, né. Tem uma infinidade, então, de imprensa tradicional ou alternativa. É melhor ir no site mesmo e ver se está lá ou acessar informações por lá do que aquilo que os amigos compartilham no WhatsApp ou no Facebook, por exemplo.
Tá certo. Então fica aí a reflexão para esse dia do jornalista sobre o papel de profissionais e também dos cidadãos que têm acesso às diversas plataformas, inclusive o digital, para colocar para a sociedade o que se pensa a respeito de determinados temas relativos à cidadania. Muito obrigada pela tua participação, professora Lara, aqui no Gestão Social e Cidadania.
Muito obrigada, Daiane. Eu que agradeço e um bom dia a você e a todos os ouvintes.
Boletim Rádio Web.
A capital paulista registrou mais uma morte por febre amarela. A vítima foi um idoso de 72 anos que não tinha tomado a vacina. João Oscar Rochel tinha problema cardíaco e esperava uma consulta médica que tinha sido agendada para o fim de março. Com isso, sobe para 7 o número de mortos pela doença em São Paulo. Jean Gorenstein, médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, alerta a população idosa.
Devem ser avaliados pelos seus médicos antes de tomarem a vacina. São considerados vários aspectos, como doenças em associação, usos de determinadas medicações anticoagulantes ou corticoides, por exemplo, para o tratamento de doenças pulmonares, assim como, eventualmente, alguma contraindicação formal.
A campanha de vacinação no estado de São Paulo começou em janeiro e foi prorrogada até o mês passado. No entanto, muitas pessoas deixaram de ir aos postos de saúde por medo das reações. O médico Jean Gorenstein ressalta que a vacina é segura e desmistifica os efeitos.
E são sintomas que lembram muito realmente um quadro viral. Dor no corpo, dor nas juntas, eventualmente uma febre baixa. Portanto, mesmo que esses sintomas sejam muito mais brandos e que podem ocorrer em cerca de 20 a 30% das pessoas, vale a pena tomar essa vacina, que é a maneira mais eficaz e segura de proteção contra a febre amarela.
A vacina não é indicada para gestantes, mulheres que estejam amamentando, pessoas em tratamento de doenças crônicas ou em quimioterapia. Nesses casos, o uso de repelente é ainda mais recomendável para a prevenção. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 1.130 casos confirmados de febre amarela, com mais de 330 mortes, e se concentram mais em São Paulo e Minas Gerais. A Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Dayana Dal Ros. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui pela Unijuí FM 106.9.